Audiobook Grátis apresenta. Durante um mês as coisas correram monotonamente em Santa Genoveva. Trigueirinhos convalescia com lentidão, mostrando-se sempre nervoso e fraco. O comendador indagava do paradeiro dos escravos, amiudava as visitas ao Antunes e vociferava contra a inépcia das autoridades. As senhoras coziam, andavam mais atarefadas com os serviços caseiros, ensinando criadas italianas a pouco emigradas do seu país, com quem não se entendiam absolutamente. Noemi ria-se dos quiproquós dados entre a mãe e as servas, e na despreocupação dos seus 15 anos, ia deixando a pagarense sem esforço as doces impressões do seu primeiro amor. Octávio procurava no trabalho uma distração que não encontrava, riscava mapas, fazia planos, media terrenos, calculava somas, pulava de um projeto para outro, achando todos inúteis, a convencer-se de que perdia tempo, com o espírito obcecado pelo amor de Eva. Voltou à fazenda do Antunes, a perguntar pelo Fructuoso, não lhe souberam dar notícias dele. Indagou na venda da estrada, o taverneiro estava só, dormitando sobre o balcão, não conhecia o Fructuoso, disse. Tornou lá uma, outra e outra vez, até encontrar o caipira que aí o tinha informado do capanga do Antunes. Ele estava de pé, encostado a uma ombreira da porta, enrolando um cigarro entre os dedos. Falava para o interior, a mesma mulher da outra vez, que vinha, arrastando as saias muito engomadas, é. Na touca. Tá só serenando. Dizia numa modulação arredondada, meneando a cabeça e piscando os olhos. Oi, que jeito, que jeitinho. É mesmo um macaco. Respondia-lhe ela, arremedando-lhe o esto. Octávio interrompeu bruscamente o diálogo, chamou o caipira, deu-lhe dinheiro e perguntou-lhe pelo Fructuoso. O capanga do Antunes andava fugido à polícia, respondeu o outro, e não havia quem lhe pusesse a vista em cima. E concluiu, Messê não discursou e não qualquer dia ele há de aparecer. Mas não aparecia, e Octávio, para iludir saudades de Eva, fazia longos passeios a cavalo pelos sítios e matas vizinhas. Numa ocasião foi até bem perto do Mangueiral. Pensou mesmo em visitar a prima, mas retraiu-se. A última vez que lá tinha ido ela não lhe aparecera faquilo fora de propósito, estava persuadido de isso, e, desgostoso, voltou para trás, galopando para a cidade. De longe em longe lembrava-se de caçar, passava todo dia no mato e voltava à noite para casa, fatigado e aborrecido. Estava perto de Eva e não a via nunca. Esperava a todo ser momento ouvir falar no casamento de lá com Azevedo, e receando isso evitava a convivência dos amigos. A situação parecia-lhe cada vez mais embaraçosa e não lograva, sem provas, convencer o pai da inocência da prima. Escreveu a Paulo, expondo-lhe a inutilidade dos seus esfijos e esperou a resposta, não a recebendo, contou indigna um que o caso ao Dr. Morton. O velho sorriu-se contrafeito, murmurando, Paulo é delicado, ou não recebeu a sua carta, ou estará doente. Doente. Octávio preferia que o silêncio do amigo fosse motivado pela descortesia. Imaginava os mil cuidados que Eva teria pelo enfermo, via sentada à sua cabeceira, dando-lhe os remédios, o caldo, aconchegando-lhe as roupas na penumbra do quarto, sempre consoladora, meiga, atenta ao relógio, debruçando-se solicita sobre a bela cabeça do doente para velar-lhe o sono. Querendo afastar do seu espírito essa ideia, indagou se tinha ouvido falar no casamento do Azevedo, e não teve coragem de dizer com quem. VSM disse por aí que ele se vai casar. Não sei nada ao certo. Octávio saiu impressionado. Procurava com frequência o velho Morton, porque ouvia sempre falar em Eva, entretanto, agora, esse mesmo parecia evitar referir-se a ela. Vamos. Pensava Octávio, pondo o cavalo a passo, Morton sabe de tudo e oculta-me a verdade para poupar-me um desgosto. Então já não o atormentava a ideia de ser Eva a cuidadosa enfermeira de Paulo. Via-a agora, risonha na sua saleta do Mangueiral, com as faces rosadas, os olhos luminosos, o anel de núpcias no dedo, trabalhando no seu enxoval ao lado do Azevedo. Assim, variando de quadros, cada qual mais atormentador, mais fulgurante e mais vivo, tomou por um atalho escabroso, cheio de pedras resvaladiças e de troncos de arvores. Sobre a sua cabeça cruzavam-se os galhos compactamente, e por vezes tão baixos que ele, para passar, deitava-se quase em cima do animal. As dificuldades do caminho conseguiram distrair um pouco. Chegando a Santa Genoveva, encontrou Nicota a emalar roupas. Trigueirinhos tinha sido chamado a depor no processo do crime, e não parecia agora tão impressionado. O Azeredo escrevera-lhe longamente, afirmando que sairiam vitoriosos da luta. Octávio entrou para o quarto, deitou-se cansado, e ia adormecer quando Saturnino lhe entregou duas cartas. Abriu a primeira, cuja letra lhe pareceu conhecida. Era um convite para o casamento do doutor Azevedo com a formosa Sinhá. Octávio releu espantado os nomes dos noivos. Teve um sorriso de alegria, um momento de alívio e de júbilo. Abriu por fim a segunda carta, escrita em caracteres francos e enérgicos, e leu: Caro Octávio, cheguei hoje de uma viagem e eis o motivo por que ainda não respondi a sua carta. Octávio voltou à folha, procurando a assinatura, curiosamente lendo o nome de Paulo, levantou-se, dirigiu-se para a claridade da janela e continuou muito atento à leitura.